E aí, meus queridos e queridas amantes da cultura japonesa, beleza? Eu sou Vinícius Vitória e só falta o Erronédio, seu podcast de nerdice mais eclético da podosfera. E hoje, pessoal, pra gente aproveitar o hype do Ghost of Tsushima, olha, peraí, vamos lá de novo, hein? Ghost of Tsushima, a gente vai falar hoje do filme que é uma das grandes inspirações pra esse game, que é o Sete Samurais. É um dos filmes que foi dirigido pelo grande diretor de filmes japoneses, Akira Kurosawa, que também inspirou vários filmes e elementos, inclusive até dos animes que a gente assistiu hoje. Se você vê os Sete Samurais, você percebe que tem muita coisa que bebeu dessa fonte. Até, por exemplo, os clichês assim, que a gente vê nos animes, filmes, muito do jeito otaku de viver assim, tá ali nesse filme. E acabei conhecendo o filme recentemente, né? Não vou mentir aqui e falar, ó, conheço Sete Samurais já há muito tempo e tal. Mas é um filme curioso e recomendo todos os ouvintes que vão ouvir esse episódio a conhecer essa obra-prima do cinema japonês, né? É uma obra interessante e o que a gente vai falar aqui provavelmente vai rolar alguns spoilers, então já fique avisado, né?
Ah, gente, peraí, é um filme de 54, né, cara?
Velho, se tem um que pode ter spoiler, não é esse.
É, tudo bem, né? É só avisar as pessoas que ainda vem cretino falar assim, nossa, você deu um puta de um spoiler, né? Sei lá, que eu... foi mal, né? Já é um isso já é um aviso amigo, né? Então, então fiquem avisados aí, né? A gente vai falar então dos Sete Samurais. E hoje, pra falar de Sete Samurais, eu trouxe um cara aí que tem um bom tempo que ele não veio aqui no Fatal Nerd. Eu acho que o último episódio foi com o Ricardo Juarez, inclusive.
Nossa!
Né, Basso? Né, Basso? Seja bem-vindo aí novamente, cara.
Obrigado, cara, por ter chamado pra cá. Eu acho que faz muito, nossa, faz muito tempo mesmo. Eu acho que quando a gente gravava ainda, quando eu gravei da última vez, as gravações do Fatal Error Nerd eram de domingo à noite.
Era verdade. E praticamente gravar domingo à noite é o mais difícil pra mim hoje, mas tudo bem, de vez em quando rola isso aí. E é claro, o meu querido e companheiro Álvaro. Falei, velho, beleza?
Opa, beleza, cara. E nesse filme a gente aprendeu uma coisa. Quando o Bildo fala, todo mundo escuta.
Ai, meu Deus do céu. Bom, a gente vai falar então desses Sete Samurais. Mas eu já aviso logo, as pessoas que vão assistir esse filme, não achem que você vai assistir um Samurai X, né, da vida. Né? Você vai ver um filme... Porque eu, honestamente, quando o Álvaro me falou desse filme, eu falei, cara, deve ser um Samurai X da vida, né? Gente fazendo Hitei Mitsurugi.
Quem dera.
Considere que é um filme de 1954, então, se vocês vierem bravos falar comigo, pomba, esse filme é preto e branco, não tem nada demais. Cara, gente, é um filme de 54, né? Então... peguem leve aí na hora que vocês forem... É claro que vocês têm que ter um pouco na cabeça daquela época. Então, fique avisado, assista um filme. Ou se você não liga realmente pra spoilers, segue aqui com a gente que a gente vai falar tudo sobre esse filme maravilhoso. Então, depois da vinheta, claro.
Você está ouvindo Fatal Error Nerd.
Bom, o que a gente pode falar de Sete Samurais, né? O Álvaro sempre foi entusiasta, né? Sempre falou bem desse filme. Ele que é o meu sensei de filmes antigos. Eu juro pra você que só dessa última semana que eu gravei com Ennio Morricone, sobre o Ennio Morricone, eu já anotei vários filmes pra assistir.
Mas tem muita coisa boa, cara. Cara, o Sete Samurais praticamente influenciou... Opa!
Nossa, mas vocês estão com algum problema hoje,
tá,
gente?
Tá gaguejando pra caramba. Aí.
É o horário.
É o horário, cara. Vixe. Sete Samurais foi influenciado pelo Faroeste. Sete Samurais influenciou o Faroeste depois dele. Depois, né, foi uma salada legal ali que deu grandes filmes e grandes influências, cara. Até Star Wars tem influência do Sete Samurais.
Não é, cara. Você falou do Ennio Morricone. Aconteceu muito também do Western Spaghetti. Né, fazer isso também, né? Ele importou umas referências dos westerns americanos e mudou tanto depois ali nas versões ali, tipo, né, tipo, italianas, esse tipo de coisa, que quando voltou, refez a referência, né?
Sim.
Mas, cara, Sete Samurais é uma referência, acho que, para quase qualquer filme de reunião de equipe ou de defesa de algum local, né? Tipo, com pessoas inábeis contra bandidos ou qualquer coisa do tipo.
Sim, sim. Você vê, foi o primeiro filme que trouxe esse lance de, tipo, temos aqui acontecendo algum problema, vamos chamar alguém ou pagar alguém para poder defender a gente, né? Uhum. O primeiro filme que aconteceu isso, você quer uma influência grande também, de um outro filme, na realidade, é o Yojimbo, que é do Akira Kurosawa também. Ele influenciou praticamente o personagem do Clint Eastwood, do Homem Sem Nome, inteiro, cara.
Sim. Eu engraçado, né? O Vini tava falando que ele não só foi assistir agora, né? Eu já tinha assistido esse filme faz muito tempo, porque quando eu fiz faculdade eu morei com o pessoal que fazia cinema. Uhum. E aí eles, numa república, e aí eles falam assim: cara, se você quer entender minimamente o cinema ocidental, principalmente o hollywoodiano depois, você vai ter que assistir o Kurosawa, porque esse puto, tá ligado, refez o cinema depois de lá, né?
O que ele fez com esse filme, cara, ele conseguiu mudar praticamente todos os filmes que saíram depois dele tem alguma influência de Sete Samurais.
Cara, eu acho ele tão genial, assim, esse filme, porque logo no começo dele é tão simples, né? Eu assisti esse final de semana daí com a minha esposa, e aí ela foi falar, tipo, eu pausei o filme com, depois dos 5 minutos de crédito inicial que tem, né?
Uhum. Nossa senhora, eu reparei isso também.
Não é? Você pausa o filme com 30 segundos, cara, porque tem uma equipe de bandidos que vem, vê o vilarejo, olha pra ele e fala: o coisa ainda não tá. Não sei o que eles falam, se é o trigo, né? Porque eles não falam o arroz, né? Fala se é a cevada.
É alguma coisa, acho que é o arroz, é alguma coisa assim, que não tá pronto ainda. Assim,
não tá maduro ainda. Ah, então a gente passa aqui quando tiver. E aí eles saem, aí tem um aldeão lá que tá escondido que vai embora e desce, e você fala: pronto, o filho da puta acabou de colocar uma deadline. Quantos filmes que a gente conhece que começa com, sabe, você tem tantas horas, tantos dias, tantos meses que vai acontecer alguma merda, então você tem uma contagem regressiva, né? E aí o cara coloca isso com 30 segundos de filme. É simples, a premissa inteira do filme é resolvida ali. O cara olha e fala: vamos voltar quando o trigo tiver amarelo. Cara, mano, é tão surreal isso hoje, porque a gente precisa, sei lá, você pensa, não sei. O primeiro filme que foi na minha cabeça foi aquele péssimo Missão Impossível 2, que a menina injeta a quimera no, né, tipo, no coisa dele, e o Tom Cruise vai lá e coloca no reloginho, né, tipo, 20 horas. Você sempre tem uma contagem regressiva, né, nesses filmes pra dar tensão. E o cara faz isso, cara, com 30 segundos de filme. Aí você fala: vai se fuder.
Não, e não tem passagem, tipo, não tem. Não tem uma. Isso? Né, e não tem uma teoria, tipo, não tem uma passagem de tempo exatamente, né? Ele simplesmente fala: quando tiver pronto, a gente volta.
E aí não, você sabe que todo mundo vai ficar desesperado, né, quando o pessoal vai fazer recrutar, porque, cara, a gente tem um prazo, não é? Vamos proteger pra se algum dia vier. Não, os caras vão vir. Eles vão vir daqui a X dias. A gente não sabe, mas os personagens sabem.
É. Né?
Então, você fala: mano, que genial. Cara, parece uma coisa muito besta, mas a gente tem que lembrar que essa pode ser filme de 54. sabe, ele fez isso há 60 anos atrás. Fazer isso hoje é fácil, né? Quero ver se você ser o primeiro cara que faz isso, né?
Não, tanto é que eu falei com o Álvaro, cara, eu assisti e, nossa, tem muito dos clichês. Aí ele falou, mas daí começou os clichês. Aí eu falei,
não era clichê antes do Kurosawa.
Aí eu falei assim, não, mas eu não disse isso no contexto, explicando para os ouvintes também, que não é bem uma crítica, e isso é legal, porque se a gente pensar bem, até os RPGs, a gente também tem essa introdução, vem um bandido aqui e a gente precisa de heróis para proteger nosso vilarejo, sabe?
Cara,
isso é muito RPG, né?
Primeira missão clássica, né? Tipo, a aldeia vai ser, tá sendo saqueada por goblins, né? Por bandoleiros. E a gente tem que armar uma defesa dela, sabe? Assim, cara, tem... É foda porque existe 1 milhão de referências pra isso hoje, sabe? Não vem nenhuma cabeça agora, mas tem... Mas você vai ver um monte de filme que vai fazer isso, né?
Não, é o clássico salvar a princesa, que aí tem que juntar os heróis. Tem muita coisa, cara. Os próprios. Os filmes do Monty Python brincam muito com isso também, né?
Tem muita coisa de race movie, né? Tipo, filme de assalto a banco.
É
reunião de equipe. E a equipe que eles vão reunir dos samurais é muito isso, né, cara? Porque cada um deles tem uma certa habilidade, tem uma certa. Tem um certo porquê, né, dele estar no grupo. É uma
particularidade, né?
E aí você, cara, porque tem um pessoal que veio porque era muito bom, e tem um pessoal que veio porque era muito bom pra manter o grupo junto.
É o Kikuchiyo. Ele é outro Shiro Mifune, cara. Esse cara fez todos os filmes do Kurosawa tá com ele.
Não, de longe é o melhor ator, né?
Alívio cômico, pode se dizer?
Eu acho que ele fica no alívio cômico. Ao mesmo tempo, é foda porque como Kurosawa colocou tudo nele, né? Porque ele é o... Ele é uma coisa que é
mais
muito importante.
Também.
Ele é uma coisa muito importante em qualquer grupo, porque ele é o diferente. Né? Você precisa ter alguém que seja muito diferente dos outros pra abordar qualquer questão pra um ângulo que ninguém mais gostaria de colocar, né? Tanto que eu sei que o Álvaro usou, tipo, de sempre acredito no bêbado, né? Mas...
Ah, não. Sempre acredito no bêbado.
Cara, com ele você vê que é tão assim, ele tem vários discursos que ele coloca que se passa por devaneios loucos e que depois se confirmam, né? Então, é muito maluco. Por exemplo, todo mundo que tava ali treinando com... Bem, vou dar alguns spoilers, mas é...
Spoiler tá liberado, cara.
Mas, por exemplo, todo mundo que tava treinando ali com o pessoal quando eles vão pra aldeia e tudo mais, você vê que todo mundo tava treinando e ninguém percebeu que os aldeões, né, os lavradores, um deles tinha uma lança, que era uma lança profissional, não uma lança de bambu. Então o cara na hora ele sacou: vocês já mataram outros samurais foragidos, alguma coisa assim, vocês têm equipamento guardado, né? Vocês estão escondendo, né? Sabe, nenhum dos outros que estavam ali pensaram em abordar a questão desse jeito, né?
Assim, é verdade.
E eu acho muito legal, porque quando eles fazem a bandeira deles também, tem os 6 samurais, são 6 os círculos, e ele é o triângulo, ele é o diferente, né? E aí você vê que é engraçado porque essa característica que talvez fosse pra ser um defeito dele se torna uma qualidade pro grupo. É ele que vai abordar quase tudo. Ele que vai falar, olha, os lavradores, eles escondem muitas coisas, né? E aí você faz aquele discurso, acho que tá fazendo um discurso revoltado, e lá pro final do filme você vê que, de repente, rola uma garrafa de saquê, rola uma carne, e falou, ué, a gente tá há 3 semanas só comendo arroz? Vocês me falam pra mim, vocês têm isso guardado escondido, né? Então, tipo, porra, o cara tava
estocado.
Eles escondem, né? E eles estocam muito. E aí você fala, cara, tinha muita coisa do que ele colocou, né, ali. Eu acho que, assim, de longe ele é o personagem mais interessante do filme inteiro, né? Ele é o cara, assim, que eu, pelo menos que eu achei que tinha mais coisa pra passar, né? O restante, eles acho que assumem muitos estereótipos muito fechadões, assim, né?
Principalmente aquele mais habilidoso, né? Aquele que tem a cara mais fechada.
É o Kitnik, cara.
É o retalhador, é o Batossai, né?
Cara, inclusive até no visual, né? Que ele lembra muito o visual do Kenshin mesmo, né?
Ele o kimono dele é muito parecido, né? Os outros têm kimonos muito justos no corpo, né? O dele é mais esvoaçante, como o do Kenshin era, né? E é meio que um saiote também, né? Mais longo até o pé, né? Os outros eram... Ou ficava de bunda de Domênica e falava... Esses caras ficam andando tudo bunda de fora, tá ligado? Ou era isso, ou eram kimonos mais curtos ou mais presos, né, a perna, né? O dele era um saiotão muito parecido com o do Kenshin, né?
Tem um momento, na realidade, quando mostra os bandidos. O cara tá inteiro pelado, só que ele só tá com a armadura, né? No caso, protegendo.
Só o peitoral, né?
Vai preparar, vai proteger o quê? Ele?
É o Kyuzo, né? O nome desse samurai, né? Kyuzo. Tô pegando os nomes aqui, porque nunca vou lembrar os nomes, cara.
Eu até tô com os nomes de todos aqui, mas agora saber quem é quem, velho, vai ser foda,
viu? Não, eu tenho que ter uma imagem também. Mas uma coisa que o Kikuchiyo tem uma coisa interessante também, quando ele vai salvar aquele bebê, aí que a mãe morreu e ele pega, olha para o bebê e fala... Não, vambora, vamos. Ele, não, esse bebê sou eu, sabe? Ele já tinha falado
que né,
a família dele foi assassinada, né? É uma cena até muito, assim, é claro que devido às suas proporções, é emocionante, entendeu? É uma coisa muito particular.
Mas eu acho eu acho particularmente emocionante. É que pra gente hoje parece tudo muito pastelão.
É isso que eu ia falar, porque a própria interpretação japonesa, assim, dos japoneses em si, ela é um pouco mais diferente de Hollywood.
É muito caricato, né, cara?
Caricato.
O japonês, ele tem muito essa característica de se expressar muito, de fazer bastante careta, né, de se expressar com as mãos, é tudo sempre muito aberto, né, pelo menos... Tanto que a gente vê um reflexo disso nos animes, que é tudo muito já gerado.
Isso que eu ia falar. Né? Ainda mais 54, né?
E eu acho interessante que esse personagem do Kikuchiyo, ele era, né? Tipo, ele é lavrador, né? Ele finge que ele é um samurai. Provavelmente ele roubou aquela espada, né? Tipo, não era dele, né? E ele é o cara que também que é o mais burro, assim, deles, né? O mais inculto, o mais, né, tipo, né, mais tosco.
É o mais estourado também, né, o cara quer brigar com todo mundo.
Sabe, e é interessante, né, ao mesmo tempo, isso acho que acaba fazendo a força dele e a contribuição dele pro grupo, né. Mas eu acho que o restante da galera também é muito boa, assim, né. Eu só particularmente, um cara que eu não gosto é o aprendiz, né, aquele cara que veio, que foi o primeiro já a se oferecer pro chefe, né, pra poder ser discípulo dele e tudo mais. Aquele cara, não gosto, cara, do personagem dele no filme inteiro, sabe? Acho que ele tá numa posição subserviente que não leva a uma outra discussão, uma outra camada. E aí tentaram colocar um romance pra ele que também não vingou, sabe? E ele, no final das contas, ele é o virgão de batalha que não vai, né, e tá carregado pelos outros, né, cara. Eu não sei, cara, eu tava achando que em algum momento ele ia ter a transformação da batalha, ia passar pelo batismo de sangue, né, mas não foi, né.
Sendo sincero, eu não lembro nem se ele matou alguém.
Então, eu tô tentando lembrar agora, cara, o filme passou inteiro, eu tô me lembrando, eu não me lembro dele ter matado ninguém, né, no final.
Não me lembro também, não.
Ele matou um cara no final, foi o único também que eu vi, assim. É porque o filme focou mais naquele romance dele com a Shino, né? Que, coitada, sim, cara, tinha um pai super abusivo que, putz, super desnecessário, assim, sabe? Apesar que...
Desnecessário em si não é tanto pela época, pelo que eles faziam com as mulheres. Os samurais, eles pegavam, estupravam e saiam correndo, né?
Então, é isso que eu não entendi daí, porque... Isso eu fiquei confuso, cara, quando eu assisti agora pela segunda vez, que a primeira nem me passou então pela cabeça. Mas ali eles estavam colocando que existia um perigo muito grande dos samurais estuprarem as mulheres da vila.
Sim.
Eu não sei daí, cara, mas em nenhum momento nenhum deles nem passou perto de sugerir alguma coisa dessa pro medo que a aldeia tava, sabe? Acho que o mais assim era o Kikishu, que ficava perguntando pras crianças, eles não tinham nenhuma irmã bonita, né? Mas era muito mais
um tom... É, meio escroto isso.
É, mas parecia muito mais um tom cômico e brincalhão com as crianças do que... Tanto que ainda o chefe vai lá e dá tapa na cabeça dele, né? Tipo, não é pra falar essas coisas. Mas eu não entendi muito de onde que o medo dele... Porque era só aquele cara, né? As outras mulheres não ficaram guardadas. Era só aquele cara que tinha um medo muito... Muito
é,
assim.
Até que teve acho que em um momento eles falaram que a Shino era a mulher mais bonita da vila, né? Então eles acharam que ela ia. Que todo mundo ia querer ela, né?
É, ainda tem um deles que fala logo no começo, quando eles estão conversando sobre o que vai ser ou não, fala assim, você vai fazer o quê? Você vai oferecer a sua filha pros bandidos, né?
É.
E... Nossa, é. Que praticamente encadeou todo o abuso, né?
É, mas ele ficou, né, cara, numa paranoia absurda que eu fiquei com dificuldade pra entender, porque se os outros moradores tivessem com esse receio também, sei lá, só ele fosse mais exacerbado porque a filha dele era mais bonita, eu entenderia, mas acho que faltou pro Kurosawa passar isso, é que mais alguém tivesse, pelo menos, com algum receio disso, porque nenhum outro personagem, né, da vila inteira toca nesse assunto, né? Ele é o único que toca. Então fica parecendo muito que é uma doideira da cabeça dele, né?
E tinham muitas outras mulheres na vila também, né? Não era só ela. Pra ser...
Por isso que eu fiquei pensando, falei, se os outros ainda tivessem assim, meio, sei lá, uma coisa simples, né? Sei lá, o samurai chegando e os caras escondendo as mulheres, alguma coisa assim, né? Você podia falar, porra, olha, é um medo meio comum, mas todo mundo tava de boa, né? A vila inteira, e aliás, é engraçado esses filmes antigos, né? Porque nos novos, normalmente, o cara ia colocar só meia dúzia de figurante. Né, ia falar que era a vila inteira, né? Ou, antigamente não, Kurosawa vai, né? Coloca, não, vou colocar aqui as 89 pessoas, tá ligado? Tipo, da vila, todo mundo mostrando ao mesmo tempo, milhão de figurantes.
Você vê, quer ver figurante gigante, vê Ben-Hur, cara.
Ben-Hur, né? Tipo, dois mil figurantes, gente, né, cara?
Realmente tem muito personagem, assim, né, cara? É, você falou das mulheres, tinha a esposa daquele aldeão também, que tava, eu acho que ela foi levada pelos bandidos, mas eu não sei se ela se apaixonou pelos bandidos. Não ficou muito claro que quando ele foi buscar a mulher falou assim, preferisse jogar no fogo. Ah. Eu achei isso bizarro. Eu falei, que isso, cara?
É, eu entendi. E essa história, mas o Kurosawa coloca umas histórias, umas side quests, né?
Exato.
E essa é uma interessante porque desde o começo, né, ele tá trabalhando, né? Porque quando o cara chega, os caras pegam lá a roupa lá, ah, que roupa é essa? Só que na roupa de homem, aí, tipo, o cara fica desesperado, aí outro momento que citam a mulher dele, ele fica também choroso, né? Então, ele vai te preparando que ia acontecer alguma coisa. Você acha que morreu, aí você chega lá, ela não, ela tá em cativeiro, né?
É que a única coisa que ficou meio ambígua é qual que foi a relação dela, porque ela simplesmente se jogou no fogo de volta, né?
Eu entendi que ela ficou com vergonha de voltar pro marido depois de ter sido provavelmente estuprada, né? Tipo, durante todos esses anos, e ela preferiu enfrentar a morte, né, do que ter que enfrentar ele de novo, né? Depois de tudo isso, né?
Ou, sei lá, o marido era pior do que os bandidos, isso nunca ficou muito claro, né? Ficou meio ambíguo, sabe? Tá, pode ser isso ou pode ser aquilo, sabe? Porque ela viu o marido, ficou desesperada e se jogou no fogo, sabe? Eu não entendi isso muito bem, entendeu?
O Kurosawa, de forma geral, ele não explica também muito bem, né? Tipo, assim, não é que ele não explica muito bem, ele não faz muita questão de explicar nos mesmos detalhes, né? A não ser a defesa da vila, porque você tem, tipo, 20 minutos, né, deles...
Chorando, né? O que hoje em dia a gente chamaria de barriga, né? Porque tem um. Cara, tem muita barriga nesse filme, puta merda. Tinha muita coisa que eles podiam cortar, né,
cara? Caraca, é verdade, cara. 3 horas de filme e às vezes você
tem que dar uma. 3 horas e meia, cara.
Às vezes. E você sente, cara, o tempo bater, cara. Porque tem algumas horas que. Realmente é um pouco difícil de assistir.
É que por mais que a história do filme seja muito envolvente, você quer saber o que vai acontecer depois, tem muitas partes paradas, né, cara? Tem muitas partes paradas e sem nada acontecer também, na realidade. Então é só pra ficar vendo o cara dormindo, sabe?
Pô. Que hoje a gente, parece que no cinema eles fazem muito mais elipse temporal, né? Eles sim, muito sim. Mais tipo, olha... tinha um amigo meu que falava, que ele fez cinema, que falava, antigamente pro cara entrar no trem... O espectador não ia simplesmente comprar a ideia de que ele foi lá e entrou. Então você tinha que mostrar o cara ir até a bilheteria, comprando, indo até a estação, pegou o trem, entregou o ticket pro cara, entrou e foi, né? Hoje a gente tá numa cena do cara falando, vou para tal lugar, corta, ele já tá dentro do trem viajando.
Sim. Né?
ある山間の小さな村に侍の墓が4つ並んだ。
E esse filme acontece muito isso, né? Porque, por exemplo, logo no início, né? Eles conversam, resolvem, vamos conversar com o vovô. Aí mostra os caras andando até o moinho do vovô, sabe? Tipo, né? Sabe? É uma coisa muito maluca, né? Tipo, vamos até tal coisa. Vamos, aí mostra os caras andando até lá.
É, né? É, eles construindo o buraco todo que eles fizeram, a fossa lá no meio, mostrando construir tudo, sabe? Tirando tudo. Porra, é uma pequena crítica, assim, é lógico que é uma reflexo da época, que eles... Os filmes eram... Ele queria ser muito detalhista, né, cara? Mas acho que foi um pouquinho demais até, né?
É, mas eu acho que vem muito dessa necessidade de antes, que o pessoal não entendia tanta linguagem, que era pra pressupor que nesses... Se você vê um cara falando que ele vai viajar e depois ele já tá dentro do trem, ele comprou a passagem, ele fez tudo, né? Igual ali, ele falou assim, olha, vamos... Terminando a colheita, vamos alagar aqui e cavar as fossas. Aí, falou isso, cortou, o bandido veio e caiu lá dentro, falou, pronto, né? Eles fizeram isso nesse meio tempo, né? Você não precisa mostrar fazendo. Mas eu acho que antes tinha uma necessidade... O pessoal não estava tão acostumado, acho que, com linguagem de cinema, e tinha que mostrar, olha, se o cara fez isso, eu tenho que mostrar que ele fez, né? Alguma coisa pra ficar claro, pro pessoal depois falar, ah, mas de onde que saiu esse buraco que eu não vi o cara cavando?
Não, é. E esse tempo todo também que demorou pra filmar o filme, porque tudo isso demorou muito pra fazer, né, cara? Os produtores da Toho lá, o povo tava doido com o Kurosawa, porque esse filme acabou sendo um dos mais caros da época, sabe?
Ah, dá pra ver, né, cara? Você percebe que só pelo tanto de pessoas, apesar que eu não vi os outros filmes dele assim pra dizer que tinha pouco...
Tudo esse tantão, mano. É tudo coisa enorme, com um monte de gente.
É, então, mas também eu acho a caracterização, assim, dos personagens muito... Cara, eu fiquei até preocupado com os animais que participaram desse filme, cara. Porque, cara, nossa, eu ficava agoniado, né, com as cenas de luta, os cavalos desesperados, cara. Eu fiquei, putz, cara, será que algum cavalo sofreu com isso?
É, então, né? Nessa época eles não ligavam muito pra isso.
É, eu sei disso, por isso que eu fiquei pensando nesses pequenos detalhes. Mas, por exemplo, muitas armas, né, até mosquetes, né, que eu fiquei assim, surpreso, falei, caramba, até mosquete os caras botaram no filme, né, mas também muitas cenas, por exemplo, de treinamento, né, cara, eu acho isso legal, porque dá uma sensação que eles não chegaram simplesmente lá e, não, nós sete vamos resolver tudo, né, não. Botaram todo o vilarejo ali pra treinar, inclusive as mulheres, né, as mulheres ali eram um perigo também, né, cara.
Inclusive aquela vozinha que matou o primeiro cara com o bandido que eles pegaram.
Caraca, cara, aquela vozinha eu fiquei
com medo dela, né. Cara. Tem algumas cenas desse filme, cara, pra mim elas são muito, muito emblemáticas. Sabe? Eu gosto muito da cena inicial que tá o cara que tá gritando pra contratar os samurais, ele tá todo mundo em volta no círculo e aí ele tá gritando, as pessoas não aceitam isso, ele vai, sai fora do círculo, fica de cócoras, né, inconformado, e você tem um enquadramento que tá ele virado pra você e todo o restante da aldeia tá virado de costas pra ele, né. É um enquadramento muito bonito, né? Da vozinha é o outro que eu acho, cara, porque a aldeia inteira tá ali, tá todo mundo, assim, e o Kurosawa fala, foda-se, coloca todos os figurantes aí, e aí ela vem, cara, andando devagarzinho com aquele ancinho pra ir matar o cara. E você sabe que ela vai matar o cara, né? Sim. E o cara tá amarrado, e o cara também sabe.
Ela mesmo já falou que não tinha mais nada a perder, né?
E o Kurosawa, cara, ele fala assim, eu vou filmar o andar inteiro da velha, tá ligado? E você fala, cara, e é foda porque ele deixa aquela câmera paradona, aberta enorme, né? E a velha andando, né? Vindo apoiada com o negócio. E você fala, mano, que assim, que cena forte, né? Porque tem um bandido ali, uma senhora que teve a família dela inteira morta, né? Ela vindo com uma arma agrícola e a coisa, a aldeia inteira parada do tipo, ninguém vai impedir ela de fazer isso. Tá ligado? Sabe? Cara, é muito. Eu acho muito foda essa cena.
Eu não impediria, sabe? Eu deixaria, sabe?
Mas isso deles demorarem bastante pra treinar, eu acho legal porque te convence, né? Que a aldeia tava preparada pra isso, né? E como aquele velho é um estrategista foda, né? Tipo.
Cara, ele é um personagem muito interessante, o mestre, né? Eu peguei o nome dele aqui, o Kenbei, né? O Kenbei Shimada, né? Uhum. Rapaz, que velhinho interessante. E a cena de tradução dele, quando as pessoas pedem ajuda pra salvar aquela criancinha lá que o ladrão pegou e levou lá pra dentro, lá, e vai lá, raspa o cabelo, não, eu sou um monge e tal. Daqui a pouco só corre e tá lá de volta, sabe? Aí você vê que tem muito clichê de anime, né? O cara sempre dá uma andadinha, aí vai lá e cai derrotado, sabe? É muito clichê que os animes copiaram, né?
Ah, não, isso sim, que o cara toma o golpe e depois ele cai, né?
Sabe? É um personagem interessante, né? Ele não tem aquela característica de um velho mestre, vamos dizer, carrancudo, né? Que é mais fechado. Ele não, ele é um cara que ri.
Todos eles, né, cara? Tirando o discípulo e o Kenshin.
Isso.
Todos eles são muito bem-humorados, né, cara?
Exato.
É uma coisa, dá um bom contraste, né, pra guerreiros que a gente vê fazendo. Os caras são todos, eles estão muito ali celebrando a vida, né, enquanto a gente tá preparando pra picotar um monte de gente.
É.
É verdade, né? Tem aquele outro, o Shishiroji, né, que é um outro lá que é mais próximo, ele sempre tá rindo, né, ele sempre muito bem articulado, né.
É o primeiro que eles conseguem de verdade, acho que, juntar, né, que...
Isso, ele mesmo. Depois é o Heihachi, né, que tem uma das mortes mais estranhas do filme. Ele caiu no chão e eu, tipo...
Eu tive que voltar pra entender que ele tinha levado um tiro de mosquete do nada.
Eu tive que voltar pra ver quem que tinha morrido, porque eu não tava entendendo quem que era.
Não é? Não,
ele levou um tiro. Agora que você conseguiu me explicar o que tinha acontecido. Porque pra mim...
Porque ele caiu, eu achei a primeira vez que quando ele cai, quando ele tá puxando esse rapaz que a gente falou que a mulher dele se voltou no fogo, eu tinha falei, cara, será que ele caiu? E ele caiu em cima de uma espada, vai ser tão besta.
Isso que eu
assim,
pensei,
né?
Pra mim ele tinha morrido dessa forma.
Não. Mas se você parar pra prestar atenção, tem um tiro, tem um barulho de um tiro.
Sim, aí eu voltei e aí eu escutei
confusa,
o barulho do mosquete. E aí do nada, né? E é outra coisa, né? Que se fosse filmado hoje, você ia ver o cara que matou ele, né?
É.
Você ia ver alguém preparando o tiro, né? Tipo, mirando nele. Não, cara.
É.
Assim, é muito engraçado, os vilões no Kurosawa, eles não têm foco nenhum. Você não vê nenhum, não tem um vilãozão que aparece lá, você não identifica nenhum deles. É tudo uma massa uniforme que é pra ser morta, né? É muito destaque dos heróis, né? E os vilões não vão ganhar nem rosto, né?
Esses até... teve um dos vilões, na realidade, que ele tem um tapa-olho. Na primeira cena, assim, que eles estão lá numa taverna, alguma coisa assim, tinha um cara que tinha um tapa-olho também. Eu falei, não é o mesmo cara, não?
Caralho,
de repente
é o mesmo.
De repente é o mesmo figurante, tá?
Às vezes é o mesmo ator, né? Tipo...
mas é curioso, porque... tem alguns vilões assim que eles são um pouquinho mais. Provavelmente tem um pouco mais de vestimento, né? Que tem uma armadura. Esse do tapa-olho tem armadura, tudo, né?
Tem alguns que tem.
Parece um dos jogos de Samurai Warriors.
Parece, cara. Inclusive, eu tava achando muito esquisito, né, que esse que era o Kenshin da história, né? Eu achava que ele ia ser um cara que ia ficar perseguindo o mais jovem lá pra ficar repreendendo o romance dos dois, né?
Ele só foi de voyeur mesmo.
mas parecia que tava curtindo, né? Depois, né? Que ele dava umas risadas meio safadas.
Assim. Só foi ver mesmo, cara.
muito voyeur, né, cara? Eu tava querendo achar uma palavra pra o que ele tava fazendo. Ai, cara, mas os vilões, como você mesmo falou, o Basso, que realmente não tem desenvolvimento algum, né? É só, só números.
Sim. Em compensação, os personagens, ele consegue, né? Os samurais mesmo, ele consegue, né, dar um bom desenvolvimento, né? O mestre mesmo, o Kanbei, ele... Você vê nessa cena que você falou dele raspar o cabelo e depois na cena que ele tem de fazer o teste com o pessoal, né? Pra... Que ele manda lá o
dá uma paulada, né?
É, você vê que ali você já... O Kurosawa já constrói. Esse cara é um cara estrategista, né? É. Esse cara é um cara que arma emboscada, que engana inimigo, né, sabe? É um... Eu achei muito bacana, né? Assim como eu gosto muito, na verdade, do... coisa do, daquele samurai que ele encontrou rachando lenha.
Ah, sim. Aham. Né?
Que você vê que a função dele no do grupo é basicamente ser a cola do grupo, né? De ser o... Ele é o cara mais bem-humorado, né? Ele é o cara que não se leva tão a sério, né?
E foi o
ele
primeiro fala, que
ele
morreu,
se apresenta, foi. Né? Oi?
Não é o primeiro que morreu?
Foi o Heihachi, esse é
isso.
O Heihachi.
É, é esse mesmo.
É o primeiro que morreu.
É.
E você vê que é engraçado que ele chega, né? Fala assim, eu sou o discípulo espadachim dos rachadores de lenha, né? Tipo, quando ele se apresenta, né? Tipo, ele não se leva a sério, né? Ele falou, cara, eu não tenho, né? Por quê, sabe? Querer passar uma pompa maior do que eu sou, alguma coisa que eu sou um samurai pé rapado que tá aqui em busca tipo de, né, tipo de trabalho, né? Então, e é ele que vai, por exemplo, ele que acaba acolhendo mais o Kikuchiyo, né? O que conversa melhor com o discípulo quando ele tá com a Shino, né? Você vê que ele que é o que mantém meio que quando o pessoal tá treinando os aldeões, também os lavradores, que eles tá todo mundo muito sério e a equipe dele tá dando risada e brincando, né?
Exato.
E aí a galera fala, ai, todo mundo começa a imitar, vamos gritar também, grita vocês, né? Então, eu acho legal, né? Tipo, ele apresentou um traço logo no começo do personagem e aí você vai vendo depois esse traço aparecendo várias vezes e qual que é a função dele, né? Eu acho que nisso eu acho que o Kurosawa é muito bom, né? Tipo, olha... É foda que ele não explica muito, né? Ele te mostra e deixa você juntando as peças, né? Então você que seja bom o suficiente pra fazer isso, mas é muito bacana, cara.
Eu não sei se vocês chegaram a ver dublado, mas é quem faz a voz desse cara é o dublador do Ikki de Fênix. Então, tipo, puta. Já dá um, né?
Caralho.
Caraca. Não, eu vi em japonês mesmo, cara. E...
Eu vi também. Com
legenda em inglês.
Rapaz, eu não tava. Eu tava dormindo assistindo em japonês. Eu tive que mudar pra dar uma.
Ah, mas ele é muito paradão mesmo, cara. Mas
é outra dose. Coisa, que o elenco de dublagem desse filme também é muito bom, cara. Só tem a nata da nata dublando ali. O quem faz o mestre é o dublador do Freeza. Então você vê que o cara tem uma.
Caraca,
voz.
Sério?
Sim.
Meu Deus, que bizarro.
Não é nada, é muito legal, cara.
Não, porque eu não sei quando que chegou esse filme no Brasil, né? Então eu tô tentando levar em conta o dia, a época que foi dublada, cara.
Ah,
então...
não, cara. Esse filme, eu acho que, eu, pelo menos, ele foi dublado, eu acredito que ele tenha sido dublado pra DVD direto, cara. Então, quando saiu, né, no Brasil. Então já é um pouco mais recente, vai. Pode colocar aí de uns 20, 30 anos pra cá, cara.
Você falou das pauladas, né? Que o aprendiz tava lá. E adivinha quem é o único que toma paulada, né? O Kikuchiyo, né? É o personagem, cara, é o personagem mais engraçado. E detalhe, né? Eu tava reparando que toda vez que eles tiram a espada, né? Não tem um som característico que a gente tá acostumado das espadas não. Saindo assim da bainha, né? Aí eu falei, bicho, eu tô pedindo demais de um filme de 54, né?
Você tá querendo ver os filmes com os olhos de hoje, né?
Exato, cara.
Apesar que se você for parar pra pensar a trilha que o Kurosawa coloca é muito filha da puta, né, cara? Porque ela gera uma tensão foda, né?
Sim, é, exato. O tempo inteiro, né?
Parece muito coisa de videogame, sabe? Tem muito videogame que tem isso, né? Que tem quando você tem uma... Quando você vai entrar no modo de batalha, tem uma musiquinha específica, né? Que até você já sabe, fala, puta, agora vem coisa, né? E ele faz muito isso, né? Toda vez que vai ter alguma batalha que vão passar com perrengue, você já começa a escutar aquela porra daquele tambor, você já sabe, fala, e agora? Agora vai vir pega pra capar, né? Toda vez, cara. E é bom, né, cara, como ele usa essa música, assim. E o restante do tempo, quase todo, cara, é muito silêncio.
Sim.
No filme, cara, sim. Muito silêncio.
É porque o silêncio, a gente tem... É, às vezes passa a impressão que daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, né? Os filmes, principalmente os de hoje, né? O silêncio sempre vem antes de alguma coisa grande acontecer, né? Então,
é, sim, sempre precede algo, né? Mas eu acho legal o silêncio, principalmente nos filmes do Kurosawa, que é construção de personagem, cara. Né, tá mostrando cada um do que os personagens estão fazendo, que é a paciência que o japonês tem, principalmente, né, cara? Tem uma série de coisas que te deixam. Que o silêncio faz parte ali.
Eu até te falei isso, né, Álvaro? Acho que já te falei isso umas 10 vezes. Mas eu jurava que era um filme super sangrento, sabe?
Então, isso também já é o costume de hoje em dia, né, cara? Você não via sangue nessa época.
Mas é porque tema samurai, cara, a gente sempre pensa, né, cara? É uma época muito violenta pro Japão, né? Então eu já tava esperando algo muito sangrento.
É, eu acho que até eles tentaram, na realidade, dar uma maneirada. O filme ainda assim tem violência. A violência que foi desse filme não tinha em nenhum outro filme pra trás, cara. Todo esse tipo de violência começou com esse filme também, sabe? De mostrar entrando a espada, de mostrar tomando flechada, assim.
Estocadas até, tipo, lentas, né? É. De colocar, assim... É porque é muito engraçado como a gente tem uma... É a mesma coisa que quando eu fui ver os filmes westerns antigos, né? Você vê, por exemplo, sei lá, você assistiu Shane, né? Tipo, os Lutos Também Amam. Mano, aquilo é um dramalhão foda. Tem, tipo, duas brigas e um tiro, sabe, no filme. e a gente fica muito com a cabeça pensando hoje, quando as releituras que vieram, né, depois disso, de que é, sei lá, tipo, Os Imperdoáveis, né? Que é tiro pra caceta. O próprio coisa, se você assistiu a Trilogia dos Dólares.
Né? Mas, o próprio
quantos caras o Clint Eastwood mata no Trilogia dos Dólares?
É, tá, eu falei, o próprio Sete Homens e um Destino, que já é tipo bem, bem mais violento na realidade também do que todos os outros, né?
E esse filme é praticamente uma cópia, né, do Sete Samurais, né? Só que cowboys, né?
Não é uma cópia, é uma releitura mesmo.
É
cara.
O conceito, é o mesmo conceito.
É a versão americana, o Sete Homens no Destino. Literalmente é a versão americana, cara. Tem o próprio Yojimbo que eu comentei, é aquele último matador que é com o Bruce Willis, cara. É um filme bem pequenininho, não é tão famoso assim.
Dar exemplo dos samurais, né, que praticamente quem dá o primeiro passo é os samurais, né, depois que vai lá queimar o esconderijo dos bandidos, né.
Então, isso foi uma coisa que eu não me lembrava do filme, cara, quando eu fui assistir, passou totalmente desapercebido, mas foi muito engraçado isso, né, de...
É, porque, tipo, eles estavam esperando, e os caras não vinham, né? Mas vamos até lá, né? Então...
É, na verdade, o que aconteceu foi que aqueles primeiros...
Os batedores, acho que foram, né?
Os batedores apareceram, aí eles falaram, opa, então eles já vão começar a dar os passos, né? Vamos exterminar esses caras aqui e vamos lá no esconderijo deles, né? E, engraçado, eu não lembro deles terem falado que eles sabiam onde que era o esconderijo.
Também... Não, eles interrogaram o que eles conseguiram pegar antes da velhinha, matar ele.
É verdade, é verdade.
Tanto que daí eles perguntam pros caras, assim, ah, mas isso daqui fica onde? Ah, fica um dia de caminhada, né? Ah, mas a gente tem cavalo, então meio dia de cavalo pra lá, né? E é engraçado, é engraçado isso, como eles, o Kurosawa quis colocar que como era muito bandido, ia ser impossível só sete samurais pegar e matar eles, mesmo com a população junto, eles foram minando aos poucos, né? Então, foi esses três batedores, depois eles foram até lá e atacaram, depois quando eles vieram, eles ficaram fazendo aquela tática de trancar e só passar um de cada vez, que eu praticamente não consigo entender até hoje como é que funcionou, porque depois do primeiro caso, eu não sei porque que os caras continuaram vindo correndo, né? Eu entenderia se fosse... os primeiros a gente fecha um grupo pequeno e deixa passar e o restante não, e mata esse pouquinho, mas tudo bem, mas eu fazendo de um em um, e eles mataram, sei lá, uns oito, tá ligado? Até os caras falaram, os caras agora ficaram inteligentes. Eu falei, esses caras são burros pra caralho, né, meu irmão? Porque você precisa de sete tentativas pra entender, não é inteligente, né?
É verdade, cara. Os caras permaneceram com a mesma estratégia, né, cara?
Praticamente até o final, cara, né? Porque sobrou os dois últimos lá, eles foram desse jeito também, né?
Os últimos que sobreviveram se filtrou lá nas mulheres, né?
É.
Mas o que é engraçado, né, cara? Que bandido é esse de grupo de RPG mesmo, né? Tipo, quatro goblins investindo contra uma cidade, matou três e o último tá lá ainda vindo atacar, né? É muito coisa de videogame, né? Porque, cara, vocês são em 40, mataram 38, tá ligado? Meu irmão, esses caras já estavam a meio dia de viagem já, tá nessa hora, né?
É verdade, né, cara?
Que bandido é esse, né?
A gente não pode pedir muita coisa assim, porque não. É um filme de época, né?
Mas... Não, a gente tá zoando, né? É igual hoje, claro. Também, a gente até hoje vê os filmes do Missão Impossível, que os capangas, né, cara, devem receber uma grana muito foda, né, porque os caras continuam vindo pra cima mesmo quando é só, tipo, só tem um, né, eles não fogem, né, tipo, nunca vi bandido de Hollywood os caras fugindo, né, os caras sempre vão até o último homem, né, eles têm uma honra, né, do contrato, né, que é impressionante.
E uma coisa que sempre me incomoda nesses filmes que, tipo, mais Hollywoodiano também, é que os bandidos esperam pra apanhar e pra bater, né. Porque, cara, porra, nunca numa situação que o cara ia ficar esperando o outro, bater no outro pra poder bater, né, porra?
Não é?
E aquele bandido lá sentado triste aqui com o Shiva lá, bate um papo com ele, daqui a pouco puxa a espada.
Ninguém, né? Porra, eles são só 40, cara. Não é um batalhão gigantesco pra tipo, você com 40 pessoas, você cavalgando com elas, lutando com elas, tudo. Você sabe quem que é quem, né? Chega o maluco lá só porque colocou o capacetinho do outro, né? Tipo, falou, não, é, você, tipo, né? Você é da gangue, né? Todo mundo tá com as capacetes da gangue.
É tipo, só faltava assim, ah, me dá um cigarro aí, sabe? Sabe?
Ótimo que o Coexistinho, ele vai lá e pega o rifle do cara. E o rifle do cara também já tinha todas as balas, todos os soquetes de pólvora, roubou tudo junto, né? Porque...
Ah, não, nesse filme não, as munições são infinitas, cara. Não,
é verdade.
Não faz sentido nenhum, cara. Os caras dão tiros seguidos com aqueles mosquetes dentro da casa das mulheres. Eu falo, meu irmão, essa porra... E é engraçado porque você tava vendo que eles atiravam ainda com aquela cordinha que ficava em brasa, né, pra poder dar o tiro. Isso eu achei um detalhe mó foda que o Kurosawa colocou, sabe? Falei, cara, o cara tá replicando as armas da antiga. É, mas o cara dá dois tiros seguidos, falei, que jeito, tá ligado?
O cara inventou as automáticas, pô.
Porra, mano, o cara deu um tiro. Até ele preparar o próximo tiro, cara, é tipo 5 minutos, tá ligado?
Isso dava uma agonia naquele filme do Último dos Moicanos, que isso mostra bem esses mosquetes, né? Porra, o cara demorava 5 minutos pra conseguir carregar tudo e até ele conseguir atirar de novo. Tinha um outro cara do lado pra mexer com a outra arma, já mexendo pra ele poder atirar, né? Porra.
Aquele filme O Patriota, né? Tem uma cena maravilhosa, né, cara, deles... Do Heath Ledger, né? Com o. Que tá lá aquele antigo padre, né? O pastor deles, que atirou aquele bandidão mó foda, não caiu, né? Ele errou. Aí tá os dois na correria pra conseguir ver qual dos dois consegue carregar primeiro o mosquete pra atirar e matar o outro. É puta uma cena tensa do caralho, né, cara? E o padre. A spoiler também aqui do outro filme. A gente tá dando spoiler todo
mundo. Cara, gente, que isso,
Patriota, filme de 2002. Uma cena dramática, né, que o padre leva o tiro, joga o rifle pra cima e o Heath Ledger pega, né? É. E o bandidão já tirou, né? E aí, tipo, ele pega e fica muito calmo, porque falou, cara, até você carregar essa merda, eu posso mirar. Eu não sei como é que ele não chegou e não atirou na queima-roupa, né? Tipo, mas...
É, não, é porque se fosse numa situação real, ele tinha atirado. Mas não, né?
Não é? Ainda mais com aquelas armas zoadas antigamente, né? Tipo, você tem que enxergar. O pessoal falava, você tem que enxergar o branco do olho do cara pra atirar, ele tem que estar perto assim, né? Senão, com as balas redondas ainda de chumbo.
É, esses mosquitos você não tinha precisão nenhuma de longe, cara, né?
Não.
É, cara, e eu fiquei frustrado, porque, putz, cara, eu achei que nenhum samurai ia morrer, cara, mas.
Não,
putz, é que você nunca tinha assistido antes e nem tinha assistido Sete Homens e um Destino, né?
Não, eu não tinha assistido. Ainda bem, cara. Ainda
bem. Que bom, porque você teve uma experiência nova, cara.
Eu fiquei com pena, assim, daquele, do nosso Kenshin aqui desse filme, porque, putz, ele morreu praticamente de graça, né? O Heihachi, como eu falei pra vocês, não tinha entendido muito bem, mas ainda bem que o Basso me deu uma esclarecida, cara, porque eu falei, cara, eu não acredito que ele caiu em cima da espada, sabe? Eu fiquei assim, não, que morte mais idiota, cara. Mas aí depois foi o Kenshin lá do grupo. E o
também
o
morreu
Shio,
besta,
cara.
Assim, com o tiro, né? Na verdade, todos eles acabaram morrendo com um tiro, né?
É, morrendo de tiro. É, todos eles. E achei engraçado, por que os bandidos também não usaram os cavalos a toda velocidade e atropelou a galera ali, né, cara?
Não, é...
Tipo o Senhor dos Anéis da vida.
Eles não conheciam os Rohirrim.
Mas o que eu acho... Apesar de ficar muito triste que quatro deles morrem, né, cara, dá uma das cenas mais bonitas, acho que, do filme inteiro, né, como eu falei pra você, dos enquadramentos que eu gosto, é aquele enquadramento lindo dos túmulos dos quatro no alto,
com
as espadas afincadas, né? E os três embaixo, né, e o final dele falando, cara, eu acho tão foda a fala final de nós perdemos mais uma guerra, né, sabe, porque quem ganhou essa foi os lavradores, né, tipo, você fala... Cara, isso é um soco, mas assim, Kurosawa subiu na terceira corda, sabe, do ringue, pulou e deu cotovelada, né, tipo, porque foi puta, mano, mas dá uma dor quando você vê o chefe, né, falando, a gente perdeu mais uma guerra, né, você fala, porra, mano, e é verdade, né, tipo,
que tudo fizeram que tudo isso por quê? Né? Tudo aquilo e não deu em nada, praticamente, né, pra eles...
Fizeram tudo aquilo em troca de arroz pelos dias que eles ficavam lutando, né? E é isso, e é foda, né? Porque é um combate épico pra caralho, né? A gente pode achar que não, mas ali, são sete pessoas defendendo o vilarejo contra 40, entendeu? Cara, eu sei que a gente tá acostumado muito com fantasia, Abismo de Helm, né? Que né? Tipo, o Aragorn, o Legolas e o Gimli matam 10 mil orcs, né? Mas, cara, ali é um negócio mó épico, né? E termina, e é terça-feira. Os lavradores viram pra ele, começam a comemorar a bebê, e estamos com a nossa lavoura feita. Vai fazer o que agora com eles? Vai chutar eles embora, porque foda-se, o contrato era em troca de comida até matar os bandidos. É. E eles perderam os companheiros deles, e vão ter que ir embora. E aí você fala, cara, o final, cara, te deixa muito na merda. Eu terminei com o filme na merda. Eu olhei e falei, cara, eu deu, né? Tipo, que vida triste, sabe?
Ainda mais que os samurais, principalmente nessa época, já eram, não eram vistos com bons olhos, né? E de fato, se você conhecer um pouco do contexto histórico, assim, né, cara? Eles realmente estavam só perdendo, né? Por troca de arroz, né? Como você mesmo falou, porque a vila não tinha dinheiro pra poder bancá-los, né?
Não.
Era realmente uns punhados de arroz, né? Depois que eles ficam até meio revoltados, né? Tipo, pô, eles tinham comida assim guardada, né?
Eu não lembro se. Fala em que ano que se passa?
Século XVI. Ah, não fala o ano, mas fala no início do filme que é o século é XVI, tá ligado?
Uhum.
Tanto que eu achei estranho, porque eu falei, cara, século XVI já tinha tido a restauração Meiji lá, que retirou os samurais de serviço.
Que ano que acabou o regime
Meiji, né?
Que começou, né? O
Começou.
Então, porque os samurais, assim, cara, eles estavam. O primeiro, porque. Isso é uma coisa que me chamou a atenção até na história dos estupros lá que o cara tava com medo. O samurai era um ser de honra que não faria uma coisa dessa pra não vergonhar o Dayami, o dele. Né? Então eu falei, cara, se eles estão se assemelhando aos bandidos, né? É porque os samurais devem estar muito em decadência já, né?
A Era Meiji...
já estão marginalizados, né?
A Era Meiji começou em 1868 e acabou em 1912.
Porra, então essa época tava ainda dos shogunatos ainda.
Sim.
Porra, mas os shogunatos não era uma época que tava com... Que coisa que os samurais estavam em alta?
Ali é que você falou que seria século XVI, né?
É, século XVI é 1500.
É.
1600 no máximo, vai.
Ali, porra, os samurais estavam no auge no século XVI. É.
Então, por isso que eu falo pra você, eu não entendo muito, tá ligado? Tipo, o porquê que tava naquela coisa.
Não, talvez, né? Acho que só foi um. Só quis colocar um. Ele não foi meio que um registro
ele
histórico
tava preocupado
mesmo.
Com a fidelidade à história, né?
É, não tava. Acho que
não teria nem armas de fogo nessa época, né? Porque o coisa foi abrir só depois, né, com os ingleses. Tipo, onde é que pegaram os pau de fogo lá que eles tinham?
Os pau de fogo é boa.
Inclusive, esse filme me deu até vontade de assistir aquele filme. Que é. Eu, muita gente reclama, mas eu acho até um puta filme legal. Que é O Último Samurai, cara, com o Tom Cruise. Eu gosto desse filme, cara. Legal. Eu acho um filmezinho honesto, sabe? Sete Samurais é bem superior, mas.
É que naquela época os samurais já usavam armas. Né? Na época do Último Samurai, aquilo ali é um dos principais erros históricos ali, que os samurais já usavam armas já, cara. Você acha que os samurais iam ser loucos de lutar contra os caras só com arma?
Lógico que não, né? Apesar que o filme dizia que eles não usam armas de fogo por causa da honra, né?
Nada, usa sim, o samurai já usava arma de fogo fazia muito tempo já, cara.
Olha, eu não sei, mas eu acho só que você tendo aquele ator maravilhoso que fez o Tigre e o Dragão ali do lado e o protagonismo ser do
Tom Cruise,
do Tom,
né?
Cruise, cara, isso me ofende de tantas maneiras diferentes.
É, cara, tipo, é um filme que eu acho bobo, assim, mas eu acho que ele tem a forma que ele trata o samurai, não digo em questão de eles aumentarem muito o americano e deixar o japonês mais inferior. Mas eu digo, por exemplo, aquela parte que tá o Tom Cruise olhando pra cultura dos samurais, né? Pra,
ah, sim. Aquele momento ali tá um momento de reverência, né? Que fica bacana. Mas não, é que eu acho que ainda assim, cara, cena. É uma vírgula no meio de um, sabe? Mas eu entendo o que você fala. É um bom fundação, né? Apesar que eles citam... A Termópolis, né? Tipo, no meio da batalha dos caras, acho muito engraçado.
Ó, por exemplo, eu já tô notando alguns filmes aqui pra assistir. O Yojimbo, me interessou muito. E, cara, eu acho que vou ter que começar a assistir mais filmes aí do Kurosawa, cara. Porque eu gostei muito, cara. O Álvaro tá me introduzindo tanto filme antigo pra eu ver, cara, que, cara, eu tenho que começar a anotar, cara.
E tem muito que vale muito a pena, cara. Assista o Rashomon dele também, que é bem legal. E não é um Digimon, tá?
Mas, cara, que filme divertido, assim.
Agora, você quer chorar com Kurosawa, assista Sonhos, cara.
Cara, não me lembro, cara, do filme. Eu assisti alguns filmes dele, cara, porque o pessoal da minha república lá falava que eu tinha que ser um pouco menos chucro e começar a assistir alguma coisa de cinema que não fosse Hollywood. E eu assisti alguns deles, cara, mas eu acho ele muito bom, mas eu acho que ele fica muito bom depois que você assistiu vários filmes e começa a ver a quantidade de gente que copiou ele, sabe?
É, inclusive, cara, tem anime do Sete Samurais, tem o...
Tem?
Tem um anime.
Nem sabia, do cara.
Samurai 7.
Realmente nunca tinha me tocado, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Olha aí. É um bom filme. Eu já deixo o convite aqui pro Basso, que a gente vai fazer outros filmes do Kurosawa, cara. Que eu fiquei empolgado, cara. Honestamente, fiquei bem empolgado. Assim, com... Cara, aliás, tem o Blu-ray do Yojimbo aqui, e é coisa linda de se ver, hein, cara. Uma arte maravilhosa.
É, eu topo, cara. A gente pode fazer uns aí.
Vamos.
Inclusive pegar. Não sei se já fizeram aqui do Sete Homens um Destino pra gente ver a releitura americana.
Não, e pode
meter o pau nela.
Pode fazer porque esse filme tem duas.
Meter o pau nela.
Tem duas versões, né? As duas versões são meio bem mais ou menos.
Nossa, é verdade, tem uma versão nova com a Jennifer Lawrence, né?
Fazendo não. Tem uma versão nova que é com o Denzel Washington, cara, que faz o papel do Will Brenner, do antigo.
Então, mas quem que... Então, quem que é a viúva que contrata eles, não é
não, Jennifer não, Lawrence? Não é Jennifer Lawrence, não.
Caralho, a outra você é... tem certeza?
Tenho sim. Quer ver? Já vou te dizer.
É isso. Sete Homens e um Destino, né?
É.
Uma hora depois...
Não é ela, não. Peraí. Eu vi esse filme quando saiu. É Hayley Bennett. Não conheço.
O Samurai Seven é uma mulher? A líder?
Tá vendo?
O anime?
O anime? Não. Acho que só parece.
Parece uma mulher.
Parece, cara. Só tem só as feições.
É. O pessoal Caramba. Japonês, principalmente, gosta bastante de umas androgenias, assim, né? De um pessoal
Do Akira Kurosawa. Bom, já fica a dica aí pros ouvintes, eu não tinha visto esse anime também. Caraca, bicho, o Alvo precisa fazer uma lista pra mim pra eu começar a assistir mais desses filmes. Não, de tudo aí, cara.
Ah, cara, você passou tem muito.
Cinema Paradiso, passou Sete Samurais. ô Basso, se a galera quiser te encontrar, onde que te encontra, cara?
Olha, eu vou indicar pro pessoal ir direto no site do Leitor Cabuloso. Né? Lá a gente tem vários podcasts de literatura e eu tô sempre vira e mexe em algum deles ali. Né? Eu tô mais na parte da coordenação do site, mas a gente tem o Covil de Livros, o Falha Crítica, apesar de estar parado, ele, que é um podcast bem parecido com o Fator Error Nerd, né? Tipo, irmãos separados, cara, né? Tipo, irmãos da mesma mãe, né? Tipo...
Inclusive, galera, ouça o episódio dele de Fullmetal Alchemist. Eu falei pra ele em off, mas eu falo aqui de novo. É o melhor episódio de Fullmetal Alchemist, porque tem o conceito completo do anime, tá ali, cara. Cara, eu fiquei realmente bem surpreso, cara. Muito
Nossa,
bom.
Valeu. É, porra, cara, eu tô sempre disposto a gravar a qualquer momento sobre Fullmetal Alchemist. Tá ligado? Eu já assisti esse ano pela terceira vez. Tá ligado? Tipo, tô esperando.
Mas você gosta mais do clássico, né, cara? Inclusive.
É, então, eu preciso reassistir o clássico, assistir uma vez só, cara, porque o Brotherhood eu gosto mais. Assisti o Brotherhood de novo.
Ah, tá. Eu inverti as coisas.
Eu preciso ver o clássico de novo, mas o clássico é bom, cara. É que o Brotherhood, pra mim, ele deu uma. Ele pega um clássico e eleva, tipo, mais coisas ainda, né? Então, ele parece pra mim mais completo do que o clássico, mas o clássico também é ótimo.
Gente, é isso. Vocês podem deixar o nosso. já é a conversa tá fluindo. A gente. Então, deixa aí então, o seu feedback no contato@fatalerronerd.com ou no fatalerronerd@gmail.com. Ou nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram, @FatalErroNerd. Deixa lá sua opinião, o que você achou dos Sete Samurais, ou Samurai 7, que o Álvaro falou aqui. Provavelmente as pessoas devem conhecer mais o anime do que o filme. Mas tudo bem, né? Isso acontece. É isso então, pessoal. Álvaro, você tem alguma consideração final?
Busquem conhecimento. Sempre.
Caraca, cara, eu vou começar a deixar isso com um bordão do podcast. Todo podcast tem. É isso, pessoal. Valeu e até o próximo episódio.
Valeu, falou.
Falou, gente.
de gravação.
Como é? Caramba, agora eu esqueci o nome daquele que tem uma espada maior. Cara, ele... Nossa, bicho, meu filho hoje tá demais, cara. Tá atacado. Nossa senhora. Toda vez que eu gravo, parece que ele resolve se ligar, sabe? Enfim. Aliás, fica a recomendação pros ouvintes, né? Pra vocês saírem um pouquinho de Hollywood. Assiste também Old Boy, que vale muito a pena um podcast só dedicado a ele.
Old Boy,
cara.
O coreano, tá?
O coreano. Não, o americano é uma merda. Nossa senhora. O
americano
é uma
merda inacreditável. Por uma cena.
Ah, cara, não. Quando você conhece a história, você fica enojado.
Sim.
Você fica enojado. Você assistiu já, Basso? O Old Boy?
Não, cara. O Old Boy, cara, eu não assisti porque o pessoal do Covil na época assistiu e me contaram a porra do filme inteiro antes.
Caraca, tiraram o plot twist legal desse filme, né?
É, então eu sei toda a história de vingança, tá ligado? Tipo.
Cara, aí se você já sabe o plot twist, ele perde metade da graça, assim.
Então, tem um filme também desses, assim, que a pessoa fugiu um pouquinho. Não tô conseguindo lembrar o nome dele agora, cara, mas ele é um... Eu não lembro se ele é sul-coreano, se ele é. Que é o... aquele que eles têm que invadir um prédio pra resgatar... Que eles são policiais pra prender um pessoal. É The Heist,
alguma coisa assim. Que depois virou um filme com o Paul Walker, né? Acho que foi um dos últimos filmes do Paul Walker que fez.
Caraca, Aldo, você filme. É uma enciclopédia, cara. Puta merda.
Então, mas como é que era o nome dele? Era...
Eu não lembro o nome depois em...
Mas ele é, cara, tanto que é um pessoal ali do Sudeste Asiático que fez esse filme.
Eu sei qual que é o nome do filme, eu não assisti, eu não sei qual que é o nome, não. Eu sei qual filme que você tá falando, eu não assisti esse filme, mas eu não faço ideia do nome, cara.
Cara, eu vou pegar depois o nome, depois passar pra vocês, cara. É muito bom, cara. Parece muito videogame, os caras vão subindo andar até chegar no chefão.
Eu vou procurar.
É. Ah, isso é muito Bruce Lee, né, cara, também.
Cara, mas é muito bacana e eles lutam uma luta muito, muito, muito legal, que é Silat, que é uma luta que os caras lutam mais abaixado, então o cara dá muito soco, tipo, em joelho, em virilha, tá ligado? E vai derrubando os caras e é basicamente, tipo, dois caras, tipo, invadindo essa porra, tá ligado? E meu irmão, é uma porradaria franca que me lembrou os filmes do Donnie Yen, do Ip Man.
O do Paul Walker chama o 13º Distrito.
Ah, esse filme é bom, hein, cara.
É, mais ou menos.
É legalzinho, cara. É legalzinho, Val.
Agora tô tentando achar qual
nem, nem todo filme mal. Precisa ser um Kurosawa, né, cara? Gente, a gente acabou fazendo uma parte só de recomendações. Espero que vocês consigam ver todas. E se você conseguiu ver todas, me diga que você é um herói. Pode mandar pra gente aí nas redes sociais. Mas Basso, cara, valeu demais, cara. O papo foi uma delícia, velho. A gente falar de Akira Kurosawa. E já fica o convite, o pré-convite, pra gente falar das outras obras dele. O que você acha, velho?
Ah, vamos sim, cara. Só tem que avisar com uma certa antecedência, porque é tudo umas 4 horas de filme, né? E aí você se
preparar. Claro, não, pode deixar.
Mas estamos aí sim, cara. Vamos fazer. E eu topo também fazer o do Sete Homens no Destino, que eu acho que é bacana.
Assiste o Old Boy também, cara. Mesmo
vou tentar, mesmo... cara. Agora que faz tempo já, acho que agora passou já raiva.
Acho que o coreano, pelo menos, que é muito bom, cara.
Cara, o Álvaro me indicou um filme muito legal coreano, chama O Taxista. Caraca, muito bom. É
motorista de táxi, né? Alguma coisa.
O motorista de táxi, é verdade. É muito bom mesmo.
Mas deu um dramão esse filme, vou tomar no cu, cara.